Meu boa noite, saudar as duas vereadoras presentes, meus colegas vereadores, saudar a diretora-geral da casa, Leila de Luz, o Rei e o Jair que estão aqui presentes, Jonas, que representa nesse momento a Rádio Atalaia, e em seu nome estender a saudação a todos campoeirenses que nos acompanham na retransmissão pela Rádio Atalaia. Em nome do povo de Campoirê, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 20ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 15ª legislatura, realizada neste dia 17 de junho de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia à vereadora Aline Aparecida dos Santos.
Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tenha falta alguma aqueles que temem. Os filhos dos leões necessitam e só sofrem fome, mas aqueles que o buscam ao Senhor de nada o faltar. Palavras do Senhor.
Está em discussão a pauta da sessão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado a pauta da sessão. Solicito a leitura da ata da sessão anterior à diretora-geral da casa, Leila Dani Luz.
Ata número 3289. Aos 10 dias do mês de junho de 2019, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores sobre a presidência do vereador Robson Ramos para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 19ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Após, registrou a ausência da vereadora Rea Silva Soares Raimondi e da vereadora Rosane Bortoncello Moreira, a qual apresentou atestado médico. Posteriormente, solicitou ao vereador Genir Sadi Moreira para que fizesse a leitura da Bíblia. Ato contínuo, o senhor presidente colocou em votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicita à diretora-geral da casa para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, o senhor presidente colocou em votação, aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicita ao segundo secretário da mesa diretora, o vereador Adelir Antônio Bussolaro, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Convite da Celesc. Requerimento número 024/2019 do vereador presidente senhor Robson Ramos, aprovado por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 06/2019, tendo 5 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Jusemar de Melo. Reapresentação do projeto de lei número 010/2019. O vereador João Adruir da Silva pede vistas, cópia da ata da eleição da diretoria e cópia da ata da Assembleia, aliás, cópia da ata da Assembleia de Constituição da Associação ao Caminho do Trabalho e parecer jurídico do Executivo. Ato contínuo, senhor presidente, inicia a palavra livre. Passando a palavra ao vereador Adelir Antônio Bussolaro, que fez suas saudações e iniciou falando sobre o projeto de lei número 010/2019. Mencionou a falta de documentos e de maiores informações a respeito do projeto. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passa a palavra à vereadora Aline Aparecida dos Santos, que retirou o uso da palavra livre. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Genir Sadi Moreira, que fez suas saudações e iniciou falando sobre a falta de abastecimento de água ocorrido em nosso município, e agradeceu aos funcionários da Casam pelos trabalhos realizados para o reabastecimento da para que o reabastecimento da água voltasse ao normal. Comentou também sobre a reabertura do posto de saúde na linha 12 de novembro. Falou do projeto de lei número 010/2019, agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passa a palavra ao vereador João Adruir da Silva, que fez suas saudações e iniciou falando sobre a reabertura do posto de saúde na linha 12 de novembro. Informou que na farmácia básica tem muitos medicamentos que atendem à demanda da população. Falou sobre os estragos nas estradas do interior devido ao excesso de chuvas e parabenizou o secretário de Agricultura, senhor Antônio Teixeira, pelos trabalhos na manutenção das estradas. Comentou dos trabalhos desenvolvidos nas secretarias do município e dos trabalhos da Casa Legislativa. Falou do papel do vereador. Também comentou sobre o projeto de lei número 010/2019 e justificou seu pedido de parecer jurídico do executivo e da ata da diretoria da associação ao caminho do trabalho. Agradeceu a todos e encerrou as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Justemar de Mello, que fez suas saudações. Ele solicitou que a Secretaria Municipal da Cidade e Desenvolvimento efetue as melhorias e reparos necessários nas ruas do centro e nos bairros de nossa cidade, pois as mesmas encontram-se com muitos buracos. Falou sobre a manutenção das estradas no interior, parabenizou a secretária de Saúde pela reabertura do posto de saúde na linha 12 de novembro, comentou sobre o projeto de lei número 010/2019, dizendo ser favorável ao referido projeto. Solicitou que a população ajude na doação de livros para o projeto da Casinha da Leitura. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, que fez suas saudações e iniciou falando sobre o projeto de lei número 010/2019, também dizendo ser favorável ao projeto. Solicitou que seja feita a revitalização nas ruas de nossa cidade e também nas estradas do interior. Falou que em visita ao Parque de Máquinas do município, constatou a necessidade de ser feito reformas e consertos em algumas máquinas. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 20ª sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de junho de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos.
Está à disposição o ato da sessão anterior? Está em discussão? Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito a leitura dos documentos oficiais ao segundo secretário, o vereador Adelir Antônio Bussolaro.
Indicação 053 de 2019. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que este providencie o fechamento do buraco localizado na rua Dionísio Cerqueira, em frente à residência do senhor Benjamin Sufredini. Justificativa: tais providências se fazem necessárias, pois este buraco vem causando transtornos aos veículos que transitam no local, especialmente aos que ali estacionam, em virtude da proximidade com o ginásio de esportes Campoerê, 17 de junho de 2019, Genir Sadi Moreira, vereador da bancada do PRB.
Está à disposição, em discussão, a indicação Número 053/2019, do proponente vereador Genir Sadi Moreira.
Senhor presidente, eu vou falar na palavra livre e peço colaboração dos vereadores.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, está em votação. Quem concorda permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação número 053/2019 do proponente vereador Genir Sadi Moreira.
Indicação número 052/2019, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais vigentes com a senha nesta Casa Legislativa vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetido à apreciação do plenário deste poder o termo da presente indicação, que visa solicitar o departamento competente do Poder Executivo Municipal para que este providencie a recuperação com patrulhamento, cascalhamento e compactação da Avenida Astor Schwenninger, trecho entre o término do asfalto e a Escolinha Serbe Chapecoense. Justificativa, tais providências se fazem necessárias, pois o referido trecho desta avenida encontra-se esburacado e em péssimas condições, causando muitos transtornos aos moradores próximos e aos veículos que transitam diariamente no local. Campo Herê, 17 de junho de 2019, vereador Sadi, Genir Sadi Moreira, vereador bancada PRB.
Está à disposição a indicação número 052, proponente vereador Sadi, Genir Sadi Moreira.
Da mesma
está
forma,
em,
senhor,
em discussão.
Da mesma forma, senhor presidente, falo na palavra livre para a colaboração dos vereadores.
Continua em discussão. Só a título de contribuição, vereador, faz acho uns 3 semanas também fiz essa indicação dessa rua. Espero que agora tenhamos êxito e que realmente seja feitas as melhorias. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação a indicação número 052/2019 do proponente vereador Genir Sadi Moreira. Quem concorda permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação 052.
Requerimento 028/2019. Senhor presidente, vereadores, vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa, amparada no artigo 122, item 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta desta vereadora da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2019, tendo como motivo assuntos pessoais, não sendo possível participar desta sessão na Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento. Campo Herê, 11 de junho de 2019, Rea Silva Beatriz, Dil Soares Raimundi, vereadora do MDB.
Está à disposição o requerimento 028/2019. Em discussão o requerimento 028/2019 da proponente vereadora Rea Silva Beatriz Dil Soares Raimundi. Não havendo manifestação, está em votação a indicação, o requerimento 028/2019. Quem concorda permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 028/2019 da vereadora proponente Rea Silva Beatriz Dil Soares Raimundi.
Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, projeto de resolução número 002, de 17 de junho de 2019, que dispõe sobre a criação, a estruturação e o funcionamento da ouvidoria parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores do município de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, submete à apreciação dos vereadores o seguinte projeto de resolução. Considerando que a publicidade é um princípio constitucional e a divulgação é uma meta institucional em atendimento, dentre outras normas pertinentes à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Considerando o dever republicano de a Câmara Municipal, na condição de poder legislativo local, agir com transparência, eficiência e com disponibilidade institucional para dialogar com a comunidade, considerando a obrigação constitucional de aprimorar suas ações e seus serviços e de qualificar seu relacionamento com os cidadãos e com a comunidade, bem como o que determina os incisos 4º e 15º do Regimento Interno, que impõe o dever de a Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, organizar por regulamento ou ordem de serviço os seus serviços administrativos e adotar medidas para promover e valorizar o poder legislativo e resguardar o seu conceito perante a sociedade, considerando a responsabilidade de bem representar a sociedade de Campo Herê, Santa Catarina, no processo público e democrático de deliberação política, resolve. Artigo 1º. A Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê é criada e organizada nos termos desta resolução, tendo seu funcionamento vinculado à sua presidência. Artigo 2º. A Ouvidoria Parlamentar é um órgão de interlocução entre o Poder Legislativo Municipal, o cidadão e a sociedade, constituindo-se um canal aberto para o recebimento de reclamações, denúncias, sugestões, elogios e quaisquer outras manifestações, desde que relacionados ao funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, Santa Catarina. Artigo 3º. São atribuições da ouvidoria parlamentar: promover a participação do cidadão junto à Câmara Municipal, em cooperação com outros órgãos da administração, voltados à defesa do usuário. 2. Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações perante a Câmara Municipal. 3. Promover a adoção de mediação e conciliação entre o cidadão e a Câmara Municipal, sem prejuízo de análise da matéria por outros órgãos competentes. Artigo 4º. Compete à ouvidoria parlamentar, no exercício de suas atribuições institucionais, 1. Receber, analisar as manifestações de cidadão que lhe for dirigida, em especial aquela sobre: a. Sugestões, críticas, reclamações, elogios, solicitações de informação ou denúncia antinentes às atividades legislativas e administrativas da Câmara Municipal; b. violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; c. ilegalidades, ato de improbidade administrativa e abuso de poder; disponibilizar as informações de interesse público; 2. Divulgar seus serviços no cumprimento de seu papel institucional junto à sociedade; 4. Identificar problemas no atendimento ao usuário; 5. Processar os pedidos de acesso a informações de que trata a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 6. Registrar, classificar e controlar a tramitação interna das demandas recebidas por tema, assunto, datas de recebimento e resposta, bem como outras catalogações consideradas necessárias. 7. Atuar na prevenção e solução de conflitos envolvendo os usuários dos serviços. 8. Promover o intercâmbio de informações e manifestações com outras ouvidorias. 9. Exercer suas atividades em estrita observância às competências regimentais em vigor. 10º, dar prosseguimento às manifestações recebidas. 11º, informar o cidadão ou entidade sobre qual órgão deverá se dirigir quando a manifestação não for de competência da ouvidoria legislativa. 12º, facilitar o amplo acesso do usuário ao serviço da ouvidoria, simplificando seu procedimento ou seus procedimentos e orientando o cidadão sobre os meios de formalização das manifestações a serem encaminhadas à ouvidoria. 13º, auxiliar a presidência na tomada de medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados. 14º, auxiliar a presidência na tomada de medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e administrativos. 15º, acompanhar as manifestações encaminhadas por organismos da sociedade civil à Câmara Municipal. 16º, conhecer as opiniões e necessidades da sociedade para sugerir à Câmara Municipal as mudanças por ela aspiradas. Parágrafo 1º. A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observando o prazo de 30 dias, prorrogáveis de forma justificada uma única vez por igual período. Parágrafo 2. A resposta conclusiva será encaminhada ao usuário, pesquisa de satisfação do serviço, conforme o anexo 1º da presente resolução. Parágrafo 3º. Toda iniciativa proposta pela ouvidoria terá ampla divulgação pelos órgãos de comunicação da Câmara Municipal. Parágrafo 4º. É responsabilidade da ouvidoria parlamentar. 1. Elaborar o conteúdo da carta de serviço ao usuário, nos termos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, com as respectivas atualizações. 2. Ou segundo, realizar a avaliação continuada dos serviços públicos na Câmara Municipal, com divulgação dos respectivos relatórios e encaminhamentos para a presidência da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 23 e 24 da Lei Federal nº 13.460, de 2017. Artigo 5º. A ouvidoria parlamentar será composta por um ouvidor geral, que será designado pelo presidente da Câmara Municipal dentre os vereadores da Casa, com mandato de um ano, admitindo-se uma recondução. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara poderá designar um vereador como ouvidor substituto, que assumirá as funções do ouvidor geral em seus impedimentos e ausências. Parágrafo 2. O servidor designado na forma do caput deste artigo ficará responsável pelo gerenciamento técnico do sistema de informações ao cidadão e atenderá as demais atribuições indicadas pelo ouvidor geral, relacionadas ao funcionamento administrativo e operacional da ouvidoria parlamentar. Parágrafo 3º. Não poderá ser escolhido para exercer as atividades junto à ouvidoria ou servidor que tenha sido nos últimos 5 anos. 1. Responsabilizado por atos julgados irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado ou pelo Poder Judiciário. 2. Punido por ato lesivo ao patrimônio público em processo disciplinar, por decisão da qual caiba recurso na esfera administrativa em qualquer esfera de governo. B. Por crime contra a administração pública. C. Por crime contra o sistema financeiro nacional. D. Por prática de ato de improbidade administrativa. Parágrafo 4º. Servidor integrante da ouvidoria que vier a ter contra si a aplicabilidade de qualquer das penalidades previstas no parágrafo 3º, ficará automaticamente destituído da função. 6º. Artigo 6º. O ouvidor geral, no exercício de suas funções, poderá requisitar informações ou cópia de documentos a qualquer órgão ou servidor da Câmara Municipal. 2. Solicitar a qualquer órgão informações e cópias de documentos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições regimentais através da presidência da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os órgãos internos da Câmara Municipal terão prazo de até 20 dias para responder às requisições e solicitações feitas pelo ouvidor geral. Prazo esse que poderá ser prorrogado a seu critério, em razão da complexidade do assunto. Parágrafo 2º. O não cumprimento do prazo previsto no parágrafo 1º deverá ser comunicado ao presidente da Câmara Municipal. Artigo 7º. São atribuições exclusivas do ouvidor geral. Exercer suas funções com independência e autonomia, visando garantir o direito de manifestação dos cidadãos. 2. Recomendar a correção de procedimentos administrativos. 3. Sugerir, quando cabível, a adoção de providências ou apuração de atos considerados irregulares ou ilegais. 4. Determinar de forma fundamentada o encerramento de manifestações. 5º. Manter sigilo, quando solicitado, sobre os dados dos usuários do serviço da ouvidoria. 6º. Promover estudo e pesquisas, objetivando o aprimoramento da prestação de serviço da ouvidoria. 7º. Solicitar da presidência da Câmara o encaminhamento de procedimento às autoridades competentes. 8º. Solicitar informações quanto ao andamento de procedimentos iniciados por ação da ouvidoria. 9º. Elaborar relatório trimestral anual das atividades da ouvidoria para encaminhamento à mesa diretora, disponibilizando-os para conhecimento dos cidadãos. Décimos, incentivar e propiciar aos servidores da ouvidoria a oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento de suas atividades. Propor ao presidente da Câmara Municipal a celebração de convênios ou parcerias com entidades afins e de interesses da ouvidoria. Décimo segundo, propor ao presidente da Câmara Municipal a elaboração de palestras, seminários e eventos técnicos com temas relacionados às atividades da ouvidoria. Parágrafo único, todos os dados colhidos deverão ser mantidos em sigilo pelo ouvidor, inclusive após o exercício de sua função. Artigo 8º, a Câmara Municipal garantirá o acesso do cidadão à ouvidoria por meio dos seguintes canais de comunicação. 1. Acesso exclusivo à ouvidoria por meio da página eletrônica da Câmara Municipal, na internet, contendo formulário específico para o registro de manifestações. 2. Telefone 0800. 3. Telefone tarifado específico. 4. Serviço de atendimento pessoal. 5. Recebimento de manifestações por meio do correio, fax ou outro meio identificado para esse fim. Parágrafo 1º, a manifestação será dirigida à ouvidoria parlamentar e conterá a identificação do requerente. Parágrafo 2º, a identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizam a manifestação. Parágrafo 3º, são proibidas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria. Parágrafo 4º, a manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, correspondência convencional ou verbalmente, hipótese em que deverá ser reduzida a termo. Parágrafo 5º, no caso de manifestação por meio eletrônico previsto no parágrafo 4º, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção de dados, poderá a ouvidoria parlamentar requerer meio de certificação da identidade do usuário. Parágrafo 6º, será permitido o recebimento de denúncias que comportem o sigilo do denunciante, devendo ser mantida sob guarda e segredo do ouvidor geral as informações recebidas, cabendo à Câmara disponibilizar uma sala específica para o atendimento presencial. Parágrafo 7º, quando do recebimento da demanda será gerado um número de protocolo a ser enviado para o cidadão para acompanhamento do processo de resposta. Parágrafo 8º, é assegurado ao cidadão a complementação das informações, caso os seus juízos sejam insuficientes. Parágrafo 9º, a quantidade de manifestações recebidas será controlada pelo ouvidor geral, detalhando-as por elogios, denúncias, solicitações, reclamações e sugestões, sendo elaborado relatório de gestão anualmente pela ouvidoria parlamentar, para encaminhamento à presidência e respectiva divulgação, até o dia 15 de janeiro do ano subsequente. Artigo 9º, a ouvidoria parlamentar receberá e registrará as manifestações anônimas que, pela descrição dos fatos, forneçam indícios de procedência do fato denunciado. Parágrafo único, caso não haja indícios de procedência do fato denunciado, o ouvidor geral deverá arquivá-la, fundamentando sua decisão, que será disponibilizada para acesso público no canal da ouvidoria parlamentar, junto ao site da Câmara Municipal. Artigo 10º, a presidência da Câmara Municipal assegurará autonomia à ouvidoria parlamentar, mediante apoio logístico, tecnológico, administrativo, operacional, se necessários ao desempenho das suas atividades. Artigo 11º, a mesa da Câmara Municipal editará os atos necessários à fiel execução das medidas previstas na presente resolução por meio da resolução de mesa. Artigo 12º, subsidiariamente ao disposto nesta resolução serão observadas: 1. A Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017. 3. Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Camporé, Estado de Santa Catarina. E artigo 13º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Camporé, 17 de junho de 2019, Robson Ramos, presidente, Adelir Antônio Bussolaro, segundo secretário. Também, então, em anexo, senhor presidente, um modelo aí de como deverá ser, então, esse registro, né, que foi feito aí pelas pessoas aí que desejam usar o 0800 aí para registrar.
Antes de deixar à disposição dos vereadores, só salientar que esse projeto de resolução vem à pauta hoje devido à obrigatoriedade do mesmo, exatamente no dia de hoje, 17/6/2019, segundo a Lei 13.460. Então, o prazo estipulado para que todas as câmaras se regularizem, de acordo com essa Lei 13.460, porém, a plenária é soberana e então deixar o projeto à disposição.
Senhor presidente, eu solicito que seja feita uma cópia para cada vereador sobre o projeto de resolução 002. Também uma cópia da normatização de criação e funcionamento da ouvidoria parlamentar, que é fornecida, então, a todos os municípios, foi fornecida aí desta forma, tendo em vista a Lei 13.460. Então, que seja. E também peço vistas do projeto para que fique sobre a mesa, para que todos os vereadores aí possam analisar. Nós sabemos que é a criação aí de uma ouvidoria. Eu não sei de que forma se procede isso, mas, enfim, nós temos o projeto de resolução. Se nós temos a obrigatoriedade de criar, enfim, é difícil nós contestar isso. Mas, enfim, cada vereador terá sua cópia até a próxima sessão. Então, eu peço vista, senhor presidente.
Projeto de resolução 002 fica a pedido de vista bancada do PT.
Senhor presidente, antes que seja sacramentado já vistas, gostaria que fosse efetuado um trabalho no sentido de saber quais as câmaras que já entraram nessa fria.
Vamos fazer esse estudo, vamos pedir para a nossa assessoria jurídica que faça esse estudo, bem como também continua em vista.
Senhor presidente, então, dando continuidade, temos a reapresentação do projeto de lei 010/2019, né, que é o projeto de lei de auxílio financeiro aos trabalhadores ou à entidade Caminhos do Entidade e Caminhos do Trabalho, é isso, né? Esse projeto, então, primeiramente estava a pedido de vistas vereador secretário Adelir, depois, novamente, pedido de vistas pelo vereador João Adruir, vereador da bancada e líder do governo, e agora, então, está sendo reapresentado, senhor presidente.
Está à disposição dos vereadores o projeto de lei 010/2019.
Senhor presidente, eu peço vistas para o PMDB e aproveito no sentido de que seja remetido à Prefeitura Municipal uma solicitação para que sejam sanadas todas as dúvidas, todas as questões que estão em aberto nesse projeto. Porque esse projeto, pelo que eu sei, ele entrou em maio, não? 31 de maio, né? E é um projeto realmente, presidente, de suma importância, porque diz respeito ao auxílio para aqueles que querem, ouçam bem, aqueles que querem trabalhar. Aqueles que querem trabalhar. Há necessidade, realmente há necessidade. Mas este projeto precisa se enquadrar dentro das leis que dizem respeito tá? Porque esse projeto não é um convênio da prefeitura, precisa ser um fomento ou uma colaboração com uma entidade. Então, o nome já precisa dizer que é, seria uma colaboração, a título de colaboração, e não a título de convênio, porque o convênio daí a prefeitura não pode fazer. Outro detalhe, que foi solicitado também a cópia da ata do CNPJ, da entidade que será a cooperada nesse sentido, né? Porém, ela está com muitos defeitos, ela traz itens erradíssimos e que percebe-se a olho nu que foi simplesmente copiado de algum outro. Nem os nomes não condizem com a realidade, porque o nome que está na ata dessa entidade não é o mesmo que está no projeto que veio da prefeitura.
Deve estar tudo.
É, não é verdade, colegas? Então, solicito a gentileza da diretora da casa, que já estudou junto conosco esse projeto, que efetue a relação dos itens a serem corrigidos para retornarem à casa. E quero deixar, presidente e meus colegas, e aos ouvintes também, dito que não é a Câmara que está entravando esse projeto. São as informações erradas que estão vindo da prefeitura. Então, estou solicitando uma relação daquilo que está errado para que já venha correto, para que nós possamos votar e aprovar, porque nós queremos aprovar e nós vamos aprovar. Mas nós vamos aprovar o projeto correto. É ou não é verdade, colegas? Eu sinto no coração de cada um a ansiedade em aprovar este projeto. Só peço encarecidamente que venham as informações, as correções exatas, corretas. Meu muito obrigado.
Projeto de lei número 010/2019 continua, então, a pedido de vista agora da bancada MDB, bem como também a solicitação do... e a readequação do projeto. Não havendo mais matéria, daremos início, então, à palavra livre, hoje com bancada PR, vereador Josemar de Mello. Concedido, vereadores.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos ouvem através da rádio e as do plenário. Só quero fazer breves considerações aqui, senhor presidente. Sobre a questão do ponto de ônibus do bairro Feliz. Quero aqui agradecer à Secretaria Municipal de Educação, que esse vereador solicitou aqui, através de indicação aqui, um ponto de ônibus no bairro Feliz. E no dia de hoje eu recebi informações que os materiais já se encontram todos lá para a gente fazer o ponto de ônibus. Então eu peço ao outro departamento que vai fazer o ponto de ônibus, que eu acho que é a Secretaria da Cidade, se puder ter um tempinho, inclusive alguns pais daquela localidade já se colocaram à disposição para ajudar a construir o parque, o ponto de ônibus. Isso é muito importante porque, além de ajudar, eles também vão ajudar a cuidar posteriormente, porque isso é um bem, já foi construído várias vezes e a gente sabe que foi danificado. Então, agora a gente vai ser construído novamente para as crianças terem um abrigo, aonde possam ficar em dias de chuva, agora vem inverno. Então, quero aqui fazer o agradecimento à Secretaria da Educação e esperar posteriormente ao outro departamento para que nós possamos ir lá e realmente construir aquele ponto de ônibus. Na questão das estradas, quero aqui dizer que também foi procurado na questão da linha Entre Rios, da Gruíza, também algumas outras localidades que ficaram fora. Quero dizer que já estivemos conversando hoje com o secretário. As máquinas, a gente sabe que se encontram na linha Área Nova, Pinheirinho e Sargento. E, pelo que a gente acompanhou, está sendo bem feito, é isso que a gente quer. Então, peço um pouquinho mais de paciência, porque também, já que estão lá as máquinas, esse vereador sempre cobrou que seja feito lá a recuperação e posteriormente depois seja encaminhado para outra comunidade. Não adianta estar pulando de de lado a lado. Então, já que está lá, que seja efetuado bem, e a gente viu que está saindo a contento pelo que a gente acompanhou na tarde de hoje. E é assim que a gente espera, a população também espera. Também quero aqui comentar sobre a questão da água, da Casan. Esse vereador falou no programa de rádio, no sábado, e quero dizer aqui, sim, eu tenho a minha opinião e vou deixar aqui claro. Falei no programa de rádio e disse, os funcionários estão empenhados, sim, aqui a sanar o problema. Mas há um descaso, sim, da empresa também. A empresa deixa a desejar, sim. A Casan deixa muito a desejar em nosso município. Essa é a opinião desse vereador, respeito as demais opiniões, mas deixa a desejar. Eventualmente, falha de 2, 3, 4 dias, tudo bem. Mas isso já está ficando uma frequência. E eu volto aqui a ressaltar. Os funcionários trabalharam ontem direto, no dia de ontem. Mas não adianta de nada os funcionários tiverem boa vontade se não tem estrutura por parte da empresa. Então, eu quero deixar aqui, ficar solidário a vocês, da população de Camporê, que realmente a Casan tem sido muito falha com nós aqui em Camporê. E tanto é que eu entrei hoje em contato com o gerente regional de Chapecó, e depois de 3 ligações, a gente conseguiu marcar com ele uma conversa para essa semana. Ficou da manhã, me respondeu o dia. E nós vamos lá cobrar, sim. Vamos lá cobrar, porque tem deixado a desejar aqui em nosso município. A gente sabe que investimentos muito pouco têm sido feitos pela essa empresa, muito pouco, ou quase nada. Estrutura para os funcionários trabalhar, também muito pouco. Muito pouco tem sido dado. Tem trabalhado com maquinário sucateado. Aqui já foi levantado por vários vereadores. Vários vereadores. Esse vereador aqui mesmo foi em Florianópolis, ficaram de, no outro governo ainda, ficaram de nomear um estagiário. Aqui a vereadora Reacivo também fez esse pedido esses dias. E outros vereadores aqui, nenhum estagiário sequer a empresa coloca para fazer o atendimento ali. As pessoas têm de ir ali, têm de ficar esperando o dia que vai ser aberto ali para você conseguir falar no escritório. E eu volto aqui a dizer, não é culpa dos funcionários daqui. Quero aqui registrar que todos os funcionários daqui, a gente vê eles aí cavocando buraco com... Volto aqui com estrutura zero para eles. Tem de pegar aí a picareta, eles têm de ir adivinhando para achar aonde que está o aonde que foi sanado, aonde que tem o problema, para achar os canos e assim por diante. Então, eu acho que tem que ser dado uma melhoria. Por que que nas outras cidades a gente vê infraestrutura, vê estrutura, vê a participação da empresa em saneamento? Nada. Eu não sei como ficou esse negócio de tapa-buraco aí da Casan. Pelo que a gente soube aí, veio informações, diz que o município acabou arcando com isso e dizer, errado o município. Não sei quem foi lá fechar isso aí. Se foi algum secretário, eu devia ter lido antes. Não acredito que o prefeito deva ter feito esse fechado isso aí. Não acredito, sinceramente, líder do governo. Até gostaria de saber essa informação.
Só me permita um minutinho, ó. Pelo conhecimento que eu tenho, na concessão de 2014, se não me falha a memória, que ele passou para essa casa, aonde ficou aberto, livre, comprometimento do município arcar com essas despesas. Então, só foi na hora da concessão essa falha, digamos assim. Então, agora, como já comentado em uma sessão aqui, é tentar trazer alguém da Casan para cá e que seja solidário. Nós estamos revendo, discutindo esse assunto, que eles façam alguma coisa em favor dessa questão de abrir buraco e deixar aberto e o município ter que arcar com as consequências. Obrigado. Obrigadão.
Valeu, vereador. É por isso que eu, no dia de hoje, fiquei tentando marcar uma audiência com o gerente regional. Até para nós rever essa situação. O município não pode arcar com essa condição. O município primeiro tapar o buraco para depois mandar a fatura, para depois vir o dinheiro. É o contrário. Primeiro eles têm de mandar o dinheiro, daí o município vai tapar. Quem fez o buraco foi a instituição. Então, quero aqui novamente, para finalizar, ser redundante, no dia da manhã devo ter alguma informação, e volto aqui a dizer... que nós precisamos também aqui, além de ajudar a população de Camporé nessa questão, e todos nós aqui somos população, e também ajudar nossos servidores municipais, que são os servidores da Casan também, que são servidores. Porque eles não podem cobrar da empresa. E eles têm feito o que podem e o que não podem para sanar os problemas. Mas nós podemos cobrar mais estrutura para eles dar um serviço ainda melhor, a contento. E é isso que a gente vai fazer. Então, quero aqui deixar um grande abraço a todos e até a próxima sessão.
Com a palavra, o líder do governo, vereador João Adroeira Silva.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais vereadores, vereadora, a Leila, funcionária da casa, o Jonas, da Rádio Atalaia, o Jair, seu Adil Soré, e especialmente aos ouvintes que nós acompanham o nosso trabalho através dessa emissora. Eu quero começar agradecendo hoje o Clube de Idosos do bairro Sander, que esse ano foi o primeiro lugar em que eu pude ir. Às vezes que me procuraram oferecendo ficha para participar, eu não pude ir, como os demais clubes também. Uma bela festa, uma recepção muito boa e um divertimento sadio para a população que vieram ali prestigiar. Então, meus parabéns pelo trabalho e, no que puder, estaremos se fazendo presente, sim, em título de ser parceiro nas questões de Camporé. Também quero parabenizar a equipe da Jontelio Padilha pelas festas que tiveram. Foi realizado ontem. Meus parabéns pelo trabalho, pelos pais, pelos alunos, pela a sociedade que se fez presente, que é um trabalho muito lindo e está dizendo para nós que é esse o caminho. Nós precisamos participar da vida das crianças em todos os sentidos, porque é os nossos futuros representantes da nossas gerações aí na nossa cidade. E as demais festa que esteve, que esse vereador também por motivos pessoal não pôde se fazer presente. Mas, na medida do possível, a gente está participando, acompanhando, quando se dá as oportunidades, dá certo. Eu também quero agradecer aqui o meu amigo Li, pertencendo, digamos, eu não sei certo se é Belo Horizonte ou Sul Brasília do Caminho. Obrigado, Guri, pela visita que tem feito, pelo que você me trouxe lá, um produto da agricultura. Que Deus abençoe e continue abençoando vocês. E isso é o valor do homem do campo. E isso é porque, Li, eu te conheço, você ainda menino, há 30 e poucos anos. E isso prova com amizade forte, sincera, no independente, esteja no interior, onde é que esteja, sempre se volta a se visitar esses laços de amizade. Meus parabéns a você e teus amigos que estiveram ali em casa, que eu não estava em casa, mas a dona Lúcia estava lá para recepcionar. Estou aguardando nos próximos dias do mês que vem para vir almoçar, que você falou que vem almoçar com nós. Então está convidado, guri, estou no aguardo. Também, falando um pouquinho aqui sobre o projeto 010, esse vereador tem pedido visto, também pelas informações que eu tenho, a associação está fazendo a correção daquilo que está errado. Também algumas, nesse sentido aqui, o pedido visto da vereadora do PMDB, para que, para nós gostaria que esse projeto tivesse ter vindo aqui sem nenhuma correção. Se ele tivesse feito vindo dessa forma, com certeza já tinha sido aprovado e sancionado esse projeto. Então aqui nós estamos ansiosos esperando essa correção, tomara que para a semana segunda, na próxima sessão, que ele esteja prontinho, redondinho, porque eu tenho certeza que todos os vereadores olham com bons olhos e de uma maneira legal, só se adequar nos termos legal. E esse vereador, quanto os demais, através aqui com um conversado semana passada, que ele se fez presente na prefeitura, fazendo as buscas pessoalmente, além do ofício da casa, para que se agilize. Então, nós estamos aí aguardando que venha ser agilizado essas questões, adequações aí, para nós poder votar.
Me permita uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Quero aqui também parabenizar o CI João Teles Padir, que também se fez presente ontem lá, com minha filha. Parabenizar todos os pais, professores e alunos pela bela festa que fizeram lá, o Departamento da Educação e Cultura, que estão presentes também lá. Parabenizar a todos eles pela bela festa. Também, aqui, não podia deixar de passar despercebido que estive acompanhando o trabalho da Secretaria da Cidade, que estão patrolando lá no bairro Melo. Esse vereador fez o pedido aqui a semana passada e já estão prontamente lá trabalhando. E não é só o pedido desse vereador, acredito que de todos os demais já comentaram em alguma sessão. E já estão lá patrolando, aproveitando o tempo. E vai ser extensivo, pelo que a gente sabe, aos demais bairros que têm ruas que necessitam. Então, tendo aqui fazer o registro que estão trabalhando. E dizer às pessoas, agradecer aqui ao seu José Queiroz, lá da linha Belo Horizonte, São Jorge, que trouxe uma caixa de livros para o projeto que a gente quer desenvolver, que é o Casinha da Leitura. Então, quero aqui fazer um registro de um senhor que trouxe para a doação. E pedimos encarecidamente às pessoas que tenham um livro lá descartável, que tragam para a gente desenvolver o projeto da leitura. Obrigado.
Valeu, vereador, suas colocações. É tranquilo que às vezes a gente acaba esquecendo de fazer alguns comentários no momento. Sobre questões das demais secretarias, esse vereador também sempre está se fazendo presente, conversando, ouvindo as pessoas e tentando buscar alternativa para aquilo que, quando às vezes está faltando comunicação, ou seja, sendo um mediador da população naquilo que se é procurado. E isso aqui eu tenho certeza que todos os vereadores têm feito isso. Aqui também, entre a indicação da rua aqui que vem para a Associação do Chapecoense, conversado com o secretário, me pediram, além de todas as indicações feitas para os demais vereadores, que me confirmaram, se tudo correr bem, até o fim do mês seja concluído, regularizada essa situação aí da rua. E, como o vereador citou, estão fazendo os demais cascalhamento das demais, e é em cima dessas questões que o secretário tem focado agora nos trabalhos que é de interesse público, que é a recuperação das ruas, nas entradas dos asfaltos, citado aí pelo vereador Geni, que tem uns pontos. Então, acredito que, após a chuvarada, agora continue no trabalho, fazendo essas recuperações, para poder dar um acesso melhor para nossos camponeses. Por hoje, vou ficar por aqui. Um abraço a todos.
Com a palavra, a vereadora do MDB, vereadora Réa Silva Dil Soares Raimundi.
Boa noite aos meus colegas e ao senhor presidente. Boa noite aos amigos que aqui se encontram. E meu especial boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Não quero me fazer repetitiva, pedindo sempre as mesmas coisas. Mas fico muito preocupado com o faz buraco e quem faz o buraco e quem tapa o buraco e quem paga o buraco e quem usa o buraco. Misericórdia Santíssima! Além dos buracos que já tem normalmente nas ruas, aí tá agora tá em voga os buracos da Casan. Quem tapa os buracos da Casan? Eu vejo o miserável do Arenor lá, suando vermelho, pingando, abrindo os buracos da Casan para poder resolver os problemas. Mas aí a Casan, como é esperta, e como sabe que Campoerê é um município de poucos recursos, de pouco progresso, de pouco tudo, a Casan, há anos atrás, ameaçou, e a culpa não é dos funcionários, há 15 anos atrás ameaçou retirar-se de Campoerê se a Casan tivesse que tapar os buracos. Então, o prefeito daquela época aceitou que os buracos fossem abertos pela Casan. E agora está essa função. Quem tem que tapar os buracos é a prefeitura. E estamos nessa ladainha. Por favor, que pouca vergonha. Uma cidade onde não é feito reparos, onde não é dado condições de trabalho para os funcionários da Casan. Pelo amor de Deus, onde rebentam os, como se diz, os motores estragam. Ficamos dias sem água e os coitados dos funcionários trabalhando. Aí conseguem trocar as bombas. Aí, agora, acontece que chegou ao meu conhecimento que a Coab não estaria recebendo água. Não estaria recebendo água desde aquele período. A Coab, o pessoal também paga. Também paga a água para a Casan. Só que me mostraram, eles lá do bairro, me mostraram assim, que o motorzinho da Casan, quando tu abre lá, ele funciona, ele gira, mas não manda água. Então, se ele gira, é o ar que entra. E vejam, meus amigos, o nosso povo está pagando pelo ar que está vindo nos canos. Mas isto não é possível. Isto é, para não dizer vergonhoso, não quero dizer o nome mais, porque às vezes eu me excedo na minha revolta com essa falta de caráter, de órgãos que estão recebendo para prestar serviço para as pessoas, e principalmente para as mais humildes. Então, o povo da Coab está pagando pelo ar que está vindo nos canos. Mas o coitado do gerente não sabia. Tinham que ter comunicado para o gerente. Aí o que o gerente fez? Correu chamar o povo de Chapecó. Pelo amor de Deus. Minha senhora Roberta Maas dos Santos, diretora presidente da Casan de Santa Catarina. Por Deus, eu lhe peço, olhe por Campoerê. Veja, vamos dar mais estrutura. O gerente de Chapecó, o gerente regional, tem que vir aqui, tem que dar estrutura. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, senhor gerente da Casan, que fica em Chapecó. Eu sei que o senhor não quer, não vai receber atender chamado de vereador, porque precisa o prefeito, autoridade máxima, chegar até o senhor e dizer: venha cá, vamos resolver isso, homem. Chegue aqui, vamos ver, o meu povo está sofrido. Vamos ter um pouco mais de respeito pelo meu Campoerê. Aí ficamos nós, vereadores, que não temos a caneta na mão, ligando, marcando encontrinho, marcando coisinha, e nada, porque na verdade, vereador não manda nada. Quem manda é o prefeito, ô tchê. Quem manda é o prefeito que tem que fazer isso. Nós podemos dar uns gritos, dar uns empurrões, mas quem tem que chamar as pua é o prefeito. Então, prefeito, chame esse povo da Casan e resolva essa situação, pelo amor de Deus. E quanto aos buracos, vamos levando, que a cidade já é acostumada mesmo com buraco aberto, buraco fechado, mas tá. Vamos levando. Agora vamos resolver o problema. Chamar ele nas puas, porque nós não temos medo de ficar sem água. Nós já ficamos 15 dias, ficamos mais um pouco, se eles não quiserem ficar aqui. Pelo amor de Deus, tem que nos respeitar. Para a Campoerê só vem o que sobra dos outros. Aqui é tudo resto dos outros, só vem o que é resto. O que é bom, que é de primeiro, é difícil vir para cá. Então, quero neste momento, senhor presidente, renovar meu pedido, que foi enviado o ofício 148/2019, solicitando, tá, para, de minha autoria, que solicitando que a presidência da Casam determine a Superintendência Regional do Oeste, sediada em Chapecó, a fim de que esta dê mais suporte à agência de Camboriú, no sentido de promover melhorias no sistema de abastecimento e disponibilize mais funcionários efetivos, visando suprir a demanda do nosso município. Nós, eu requeiro, senhor presidente, a renovação desse ofício com cópia ao deputado Valdir Cobalcini, que em Florianópolis, que sei que ele diligenciará no sentido de cutucar um pouco mais eles lá para nós. Então, né, estas são minhas palavras a respeito dessa questão. E as outras questões não são tão importantes quanto esta. Por isso que não vou falar de mais nada. Só falei sobre os buracos, abre o buraco e fecha o buraco e resolve o problema do ar dos canos que está indo para a Coab e que a Coab tem que pagar pelo ar que está indo e não pela água. E isso aí não é culpa dos coitados, dos funcionários de Camboriú, porque eles trabalham feito uns condenados. Meu muito obrigado, meu boa noite a todos e uma ótima semana.
Então, conforme a solicitação da vereadora do MDB, amanhã mesmo a gente vai estar reencaminhando, né? Novamente ofício a presidente da Casam, bem como também cópia para o deputado Valdir Cobalcini. Com a palavra...
Pedindo que ele diligencie colaborando nesse sentido.
Agradeço. Com a palavra o vereador bancada PT, vereador Adelino Antônio Bussolari.
Cumprimentar os senhores vereadores, senhora vereadora Rea Silva, que ainda se encontra presente, cumprimentar também ao Jonas, que representa a Rádio Atalaia, em seu nome também cumprimentar a todos os ouvintes que nos acompanham neste momento. Cumprimentar também ao Jair e ao Adilson Ré, que estão presentes aí na sessão, acompanhando a nossa sessão. Quero aqui, senhor presidente, fazer uma indicação verbal, salientando em que as máquinas aí se encontram, segundo o vereador Josimar comentou, as máquinas se encontram na comunidade, já se encontram na comunidade da linha Sargento. Hoje mesmo eu recebi a visita do pessoal da linha Sargento e também da linha Pinheirinho, que até o meio-dia, então, essas máquinas ainda não estavam lá. A promessa era para realmente hoje estarem lá. Então, se foram de tarde, que bom. Falei com o secretário, me garantiu que realmente hoje estariam indo naquela região. O secretário Teixeira também falou que seriam feitos, então, a comunidade da linha Pinheirinho, que realmente está num estado bastante, bastante danificado, bastante crítico, estado realmente bem difícil, né? A ponte parece que foi dada uma ajeitada nas pranchas, mas a parte de baixo não foi feita, mas enfim, nos próximos dias, aí, quem sabe que seja trocado aquelas vigas também, mas para o momento, pelo que a gente sabe, dá transitável, né? Então, que seja feita essas melhorias na comunidade da linha Pinheirinho, assim como está sendo feita na comunidade da Areia Nova, e que se faça também, então, na linha Sargento. A linha Sargento está também muito difícil o acesso, as pessoas precisam se deslocarem até outras comunidades, até a cidade, e é uma situação bastante difícil. O pessoal que transporta aluno, pessoal que busca produção leiteira, enfim, que necessita de passarem por essa estrada diariamente, estão sofrendo e estão tendo muitos prejuízos em seus automóveis. Então, solicitamos aí, então, senhor presidente, que seja feita essa indicação, que seja feita esse reparo naquelas comunidades, mas conforme foi falado, que seja feito a contento da comunidade, que seja feito um reparo bem feito, com cascalhamento, patrulhamento, com compactação, enfim, que seja feito um trabalho que realmente as pessoas vão ficar agradecidas e também vão poder usufruir aí de uma estrada com mais qualidade. Também quero aqui só comentar sobre a ponte da linha Sentinela. Tenho feito indicações, não só uma, são mais de uma indicação sobre essa ponte. Conversei também com o secretário, me garantiu que assim, que necessita então da draga para fazer essa ponte, e me garantiu então que a draga estaria sendo montada no dia de hoje. A partir da manhã, talvez ela estaria sendo devolvida ou sendo transportada novamente para o município de Campoerê, onde irá fazer os trabalhos aí nas pontes que muito necessita. Ponte do Sentinela, enfim, tem mais uma ou duas pontes aí que precisam fazer essas reformas. Temos que fazer, a população espera ansiosa por estas melhorias. Também fico feliz quando se fala que está sendo feito o patrulhamento nos bairros, que bom. Tem vários pedidos, várias indicações dos vereadores, inclusive no bairro São Cristóvão, algumas ruas, este vereador tem solicitado as melhorias em algumas ruas do bairro São Cristóvão. Nós sabemos que a nossa cidade tem uma boa parte que ainda é estrada de chão, estrada batida com cascalho, ainda não é calçamento nem asfalto. Então, precisa ser... A Secretaria das Cidades, então, precisa fazer essas melhorias periodicamente. Temos algumas ruas aí que necessitariam muito de uma pavimentação, mas até que a pavimentação não chegue, então, que seja feito esse cascalhamento, compactação de qualidade, que as pessoas, com certeza, irão ficar satisfeitas por hora, lógico, e depois, quando se consegue fazer, então, esses calçamentos que sejam feitos. Sobre o projeto 010, eu já comentei na sessão passada sobre o projeto 010, sobre alguns equívocos que tinha no projeto, e esperamos, então, que venha para esta casa todos os ofícios, aí, todos os pedidos, enfim, todos os documentos solicitados por essa casa legislativa, para que daí sim nós possamos votar aí com uma certa tranquilidade, que é um projeto muito importante, importante mesmo para as pessoas que trabalham e precisam do transporte para se locomover. Essa ajuda parece que não é muito, mas no final do mês ajuda a cada pessoa e sempre é de grande importância a ajuda, seja ela qual for. Também sobre a questão da Kazan, nós, a Câmara de Vereadores, todos nós vereadores estamos, conforme nós fizemos já uma indicação na questão dos bloqueadores de ar, né, doutor? Então a Câmara de Vereadores, através da nossa assessora jurídica, através de todos os vereadores, estamos buscando, estudando uma melhor forma de nós conseguir fazer esse projeto, buscando a legalidade, para que também nós não aprovamos aí alguma coisa que seja ilegal e depois vai ser um projeto jogado ao vento. Então nós temos que sim tentar da melhor forma fazer esse projeto, mas a gente sabe o quanto é importante essa instalação do bloqueador de ar. Posso porque nós... Um pois não, vereador? Pode, pois não, vereador?
Colaboração só. Assim, esse bloqueador que você comenta, vereador, é muito importante. Que nós, o estudo que está sendo feito, né, é no sentido dessa lei, nós introduzirmos essa lei para que as pessoas sejam livres para colocarem ou não um bloqueador de ar. O bloqueador, que eles fiquem livres, aquele que quiser pode colocar. É ou não é verdade? Não que seja obrigatório, mas aquele que quiser pode. É essa a finalidade do nosso projeto, não é verdade, vereadorinho? Ou entendi errado?
Não, é isso mesmo, é com isso certeza. Mesmo. A ideia desse projeto, então, que está sendo elaborado, com a contribuição, volto a dizer, de todos os vereadores, que alguns, inclusive, já deixaram de como poderia ser alguns parágrafos, algumas, para melhor fazer esse projeto, enfim, para que seja a contento de todos e dentro da legalidade. Esse bloqueador, a gente sabe que vai ajudar muito e deixa livre. Quem quiser, faz o pedido e será instalado o bloqueador. Claro que vai ter um custo, mas, enfim, a gente vai tentar a melhor forma. Então, esse projeto está sendo elaborado, provavelmente nas próximas sessões aí, ele dará entrada a esta casa e entrará para apreciação de todos os vereadores. Para finalizar, também gostaria de me manifestar a respeito da festa junina do Colégio João Teles Padilha. Esse vereador esteve presente lá, muito bom. Parabéns a todos os organizadores, as diretoras, professores, enfim, aos alunos, aos pais de alunos, às crianças que fizeram lá seu desfile lá de senhor e senhá. Muito bonito. Estive presente. Também como pai, né? Como pai de aluno, estive presente, levando também meu filho para participar junto com a escola, interagir com os demais colegas. Agradecer, uma festa muito linda, e que no próximo ano continue então com essa festa maravilhosa do João Teles Padilha. Queria aqui deixar um abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Com a palavra, vereador Janirsa de Moreira, bancada PRB.
Saudar o senhor presidente, a senhora vereadora, onde que está aqui na casa, os senhores vereadores, a diretora da casa, o Jonas, o Jair e o Ré, e os ouvintes da Rádio Atalaia. Primeiramente, sobre minha indicação da rua de Luiz Cerqueira, quero pedir ao secretário, Carlos, para que veja lá esse buraco lá, que fica bem na frente do ginásio. É buraco de novo, né? Aqui é um negócio incrível de falar. Em frente à casa do seu Benjamin lá, pois quase todo mundo, quando estaciona um carro lá, entra dentro desse buraco. Então, nós aqui, dona Recife, ultimamente, só falei uma hora de certo, nós vamos parar de falar, né, dona Recife? Com certeza. Então, exatamente. Então, principalmente quando tem jogos lá para estacionamento, lá do ginásio, então é o seu Benjamin lá, Sofridino, que me pediu para que visse isso aí, e daí então estou pedindo ao secretário e Carlos para ver isso aí. Também estive conversando com o sócio lá no ginásio, que me pediram sobre mais um lixeiro ao lado do ginásio lá, porque quando tem muitos jogos lá de futebol, jogo muito copos e latinha lá e fica tudo lá na frente. E quando dá um vento, aquilo lá faz um transtorno nos moradores. Então eles me pediram para ver isso aí. E fui lá, já falei com o sócio, iam ver para colocar mais um lixeiro lá. Sobre também a indicação da Avenida Astor Schwenig aqui, que também vamos aqui à direção da Chapecoense, que tem ali umas valetas bem precárias. Como o nosso presidente também já fez uma indicação, ele disse que não foi atendido, ele disse então que seja felizardo de ser feito. Como também o líder do governo já falou sobre isso aí, então vamos ver se conseguimos. Agora eu mudei o sistema aqui, dona Recife, agora é valeta, agora não é buraco, agora só tem que ver a diferença. Então tá aí, era só essa minha indicação. A pedido também do seu Lauri Bufão, queria que eu agradecesse aqui o prefeito Derli Furtado, o secretário Irineu, o vice-prefeito lá, o Cristiano, que diz que fizeram a ponte lá do Pinheirinho. Então, ele pediu para mim agradecer aqui o prefeito, o vice-prefeito, o secretário lá, então. Então, vamos vendo aí como as coisas estão encaminhando. Hoje também o Teixeira começaram a fazer da área nova aqui, a principal, já estão chegando lá perto da área nova. Então, com certeza, até o fim de semana, temos um feriado aí, mas vamos para frente e vamos continuar. Senhor presidente, minhas colocações eram essas, meu boa noite e até uma próxima oportunidade.
Agradecer os vereadores que ainda estão presentes, agradecer as pessoas que estão conosco, agradecer a todas as pessoas que também acompanham e acompanharam a sessão pela retransmissão pela Rádio Atalaia. Deixar aqui meu boa noite, que todos nós tenhamos uma excelente semana. E encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 21ª sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de junho de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal. Tenham todos uma boa noite.